os arquitetos falarem, é fantástico. Portanto, acho que mais programas destes, mais programas de públicos abertos de concessão democráticos,
melhor
só pode fazer bem à classe e à arquitetura.
Na Building Pictures acreditamos na importância de investir em habitação coletiva de qualidade. E este é o nosso podcast No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com os arquitetos João Branco e Paula del Rio sobre habitação coletiva. O Grupo Pressera associa-se ao podcast No País dos Arquitetos, comprometido em desenvolver produtos para a construção de um futuro mais sustentável, lado a lado com os arquitetos. Bem-vindos, João e Paula.
Olá.
Olá.
O problema da habitação tem sido muito discutido em Portugal. O governo fez uma proposta e uma série de medidas recentemente, embora todas elas, independentemente de concordar ou achar que vão funcionar ou não, parece-me muito pouco ambiciosas. A ambição devia ser querermos ter o país com a melhor habitação que existe na Europa. Acho eu, pelo menos essa devia ser o mínimo da ambição. E por isso pergunto-vos se vocês imaginam soluções que pudessem fazer com que tivéssemos a melhor habitação da Europa e quem sabe do mundo. João.
Eu acho que sim, que pelo menos devemos tentar. Parece-nos que a melhor forma encontrada até agora são esta dos concursos públicos de concessão abertos. É aquela que dá a possibilidade, de, pelo menos aos arquitetos, de fazerem o melhor que sabem. A partir daí já deixa de estar nas nossas mãos.
E vocês têm feito muitos concursos. Há uma coisa curiosa que ouvia num debate recentemente, em que a Filipa Roseta dizia que se queremos modelos novos e se queremos pensar em novas formas de habitar, inovadoras da habitação, que os jovens deviam fazer parte desse processo. E não sei se concordam com a afirmação da Filipa, mas a verdade é que muitos dos concursos do IRU, aos quais também vocês concorreram, têm sido ganhos por jovens arquitetos. O que é que vos tem levado a participar nestes concursos?
Nós fizemos o primeiro destes concursos sem saber que isto fazia parte de um projeto maior, nem nada. Fizemos porque tínhamos imensa vontade e curiosidade de fazer habitação coletiva e não tínhamos tido nenhuma oportunidade aqui no escritório. Isto, entretanto, a conversa deu muitas voltas, já sabemos muito mais.
Sim, já fizeram um ou outro mais, não é?
Sim, já fizemos mais. Mas
estamos
já
a falar de quantos? Vocês já pelo menos fizeram 5?
Nós fizemos 5.
Ok, acertei, então.
Ganhamos 2, ficamos segundos em 2 e ficamos muito mal no último.
Mas é uma boa percentagem para aquele que vocês concorreram.
Sim.
Eu diria que a principal razão que nos levou a concorrer foi ter a possibilidade de ter acesso a este tipo de encomenda, que é muito difícil para jovens arquitetos. Diria que essa foi a razão que nos levou e a muitos outros jovens
E o que é que vos alicia neste tipo de encomenda?
É espetacular. O programa, a reflexão sobre o que é que deve ou pode ser a habitação pública, o tamanho, a escala da encomenda, de repente para nós é maior do que nada que tivéssemos feito. O acesso ao cliente público de uma forma assim democrática, quer dizer, do nosso lado, e acho que quantidade enorme de gabinetes muito jovens que concorreram e ganharam, a oportunidade é espetacular.
Os honorários
também é bem pago, muito bem pago em relação ao setor privado. Agora, esta coisa que dizias da Helena Roseta, a questão da habitação pública, a discussão tem que ser aberta aos jovens, mas tem que ser feita dentro da administração. É uma questão política. Nós, como concorrentes, cabe-nos entender muito bem quais são os limites que a política está a deixar.
Em que sentido?
Em todos. Como é que eu vejo isto? Como é que eu vejo os programas do IRU? Portugal não faz habitação pública durante muitos anos.
Mais não, de 20 anos, não é?
Mais de 20 anos. O Estado, acho que quase 40. As autarquias fizeram mais. E então, agora que volta a fazer, acho que é muito difícil, sem tempo e sem uma investigação profunda, criar todos os mecanismos que são necessários
para implementar estes projetos, não é?
Para implementar a conversa em dia, para pôr a conversa em dia. Então, muitos dos mecanismos, a legislação, até a própria máquina do Estado enquanto promotor, está enferrujada. O que eu gostava que isto fosse, é verdade.
Sim.
O que eu gostava de pensar, ou gostávamos, falamos muito sobre isto, que é um processo evolutivo, quer dizer...
Que isto também está a abrir portas, não é? Para que a máquina seja aliada e que...
É sempre um processo. Qualquer implementação de uma política, especialmente em habitação pública, é sempre um processo, uma coisa de tentativa e erro, de investigação, proposta, funcionou, não funcionou, e se vai alimentando até fazer-se melhor. E acho que isso precisa de tempo, que é o que normalmente não há, porque isto é sempre coisas muito urgentes.
Até porque o problema é urgente, não é? E estes projetos, de certa forma, a arquitetura muitas vezes chega sempre atrasada, não é? Porque são processos normalmente demorados. Aliás, tivemos convidados neste podcast cujas obras demoraram mais de 10 anos, 15 anos, até que pudessem abrir as portas ao público. E tal como falava no início, o problema da habitação é um problema já de hoje, não é? Que urge resolver. Como é que vocês acham que poderíamos melhorar ou acelerar, se há alguma coisa que se pode acelerar nestes processos, não perdendo a qualidade dos projetos?
Quer dizer, nós como arquitetos a responder a concurso, nós achamos que o concurso público de concessão é o que dá mais garantias de qualidade. E o que abre é a forma mais democrática de dar acesso ao trabalho a todos nós. E nós temos de cumprir os prazos. O Estado devia cumprir e não consegue cumprir como se compromete. Isso é um problema. O IRU não tinha capacidade há um ano ou há dois, quando começou este programa, de responder a todos os concursos que tem lançado. Tem contratado muita gente, cada vez tem mais capacidade de resposta, mas cada vez é mais urgente, portanto... Não sei se vão chegar a tempo e se o sacrifício não vai ser a qualidade. Portanto, não sei muito bem responder, mas isto começou tudo um bocado, não digo em cima do joelho, mas sem capacidade para dar resposta por parte da entidade contratante, não é, do dono de obra. Agora que já tem mais capacidade de resposta e eventualmente já não há tanto tempo para continuar a fazer os concursos e elevar os projetos como tem sido feito até agora.
Mas pelo menos já estou otimista que, pelos vistos, as coisas têm, ao longo do tempo, não é, evoluindo no sentido de cada vez dar melhor resposta. Vocês venceram dois concursos, o concurso de habitação coletiva em Alcaniça, em Almada, e o concurso de habitação coletiva na Avenida João Campos, em Setúbal. O que é que o júri considerou nas vossas propostas como merecedoras não só do prémio, que o prémio neste caso é serem construídas?
Olha, em Alcaniça, que é o primeiro que ganhamos, sai melhor. O que nos disseram, e foi espetacular, é que isto é uma coisa muito pontual. Nós entregamos o concurso da Alcaniça em março de 2020, um dia ou dois antes de ficarmos todos confinados.
Ok.
E a pandemia eventualmente mudou a forma como as pessoas entendem as casas. Agora nos parece muito normal, mas houve uma reflexão sobre as casas e nós propunhamos um projeto que apostava muito em fazer varandas.
Ok, sim. Que foi uma coisa que claramente se falou muito na pandemia.
E na pandemia houve uma sensibilização para isto, para a relação que as casas têm com o espaço exterior. Não? E mesmo sendo feito pré-pandemia, quer dizer, não é fácil fazer nos custos controlados boas varandas. É preciso, assim, um projeto muito calculado, porque os custos controlados limitam a área e a varanda consome a área. Quer dizer, para fazer boas varandas tens que optimizar muito o espaço interior, sem fazer nada mais pequeno, espaços especialmente quais...
Sem comprometer o resto.
Sem comprometer o resto, ou espaços de comunicações interiores, não sei o quê. Os custos controlados é um sistema que tem um máximo e tu tens que encaixar as peças para conseguir
Fazer o melhor puzzle.
Fazer o melhor puzzle. O puzzle mais favorável, exatamente. Então, se fazes varanda, de outro sítio estás a tirar. Pronto, e ganhamos alcaniça com esse equilíbrio.
E Setúbal, eu sei que também houve uma valorização aqui da relação que vocês fizeram com o espaço público, que foi uma das valorizações.
Sim, é uma coisa que tentamos fazer sempre. Tu disseste João Campos, é Joaquim Campos.
Enganei-me.
O concurso.
Aqui.
Tudo bem.
Avenida Joaquim Campos.
Isso mesmo. E está no meio.
De repente achei que me tinha enganado, era no teu nome. Estava mais preocupada.
Este é um terreno que está vazio entre dois bairros sociais construídos nos anos 90, já consolidados. E havia o desejo do Iru de colmatar e relacionar os dois bairros e fazer cidade entre eles. É o que nós tentamos fazer sempre nestes projetos que temos feito, porque eles têm sido os terrenos que o Iru tem utilizado para estes concursos, são vazios, deixados em loteamentos que foram feitos de bairros sociais dos anos 90.
E, na verdade, 70.
70?
Sim, os planos integrados são de 70, mas implementados nos 80.
E pelos vistos fizemos bem. A ligação entre as zonas já consolidadas, há um parque também pelo meio, portanto, o concurso é grande, tem um parque, tem uma rua, tem uma série de edifícios e o Iru achou bem a proposta.
Sim, são duas escalas diferentes, não é? Um é bem mais pequeno, o da Alcaniça, não é? E o da Avenida Joaquim Campos é bem maior. Estamos a falar de quantos fogos em cada um deles?
O da Almada 28 e o de Setúbal 183. Ainda em relação ao que a Paula dizia antes, esta questão das varandas é interessante. Agora, realmente já ninguém se apercebe disso. Mas os primeiros três concursos lançados foram lançados ao mesmo tempo em Almada. E a nossa proposta é a única que propõe varandas, penso eu. Quer dizer, o Iru começa este programa com uma série de ideias. E há coisas que ainda não sabe que quer. E tem sido um processo evolutivo, não é? Tem aprendido também com as respostas que tem recebido. E as varandas, a certa altura, começam a ser obrigatórias. Portanto, é claro, e como o processo tem sido bastante transparente e as propostas são públicas, é uma das coisas que tem sido criticada é que as propostas têm sido cada vez mais afuniladas. Portanto, muito parecidas. No fim, a decisão joga-se em coisas que são de, não sei, não diria de pormenor, mas de ligar as peças do puzzle. Parecem todas iguais, mas como a Paula estava a dizer, são as áreas que estão estipuladas por lei. As varandas comem área, fazem parte da área.
Ou seja, as regras também limitam muito o que é que se pode propor como modelo de habitação, é isso?
Sim, as restrições são tantas. As restrições são tantas que qualquer pequena decisão da colocação do acesso da caixa de escadas, como é que está virada, se está na fachada, se é interior, se está na fachada sul ou norte, muda completamente a organização as possibilidades de organização. No fim, os edifícios podem parecer todos iguais, mas há uma série de nuances de organização interna que são diferentes.
São distintivos.
Uhum. Não, mas sobre o que estavas a dizer, o tipo de casa que está a ser condicionado por uma mistura de coisas, o tipo de habitação, não é? Acontecem aqui várias coisas. A primeira é o regeu, a limitação de áreas, mas toda a habitação pública que se faz tem uma, fora de Portugal também tem uma limitação de áreas, e o Iru condiciona uma coisa que é o número de fogos por caixa de comunicações verticais, e isso condiciona muito o tipo de casa. Sim, escada e elevadores.
Há outra coisa, parece-me que
vocês já sabem as regras todas, vocês são peritos, podiam dar consultoria sobre este tema.
Tem que ser, não?
Há outra coisa que, no seguimento do que a Paula dizia antes, que é há 40 anos que o Estado não promove habitação pública, portanto andou este tempo todo a bonificar juros, a promover compra de habitação própria, a promover os empréstimos aos bancos, não é? Portanto, a habitação que se foi construindo, muita da habitação é a habitação que é. Que é o que nós achamos que a classe média quer comprar. Como não se fizeram durante 40 anos habitação pública aberta, quem promovia os edifícios são os promotores, que sabem o que é que querem, porque sabem o que é que as pessoas querem comprar. Quando o Estado lança este programa, as referências que tem são as referências dos 40 do mercado. E nós sabemos que em muitos outros sítios na Europa não se parou de fazer habitação pública e se fez de muitas outras formas.
E se experimentou muito, não é?
E se experimentou e continua a experimentar. Não há, nestes concursos do Iru, a abertura, ou não tem havido, até ver, a abertura para muitas das propostas de organização de casas que sabemos que são feitas noutros sítios. Nesse sentido, há um afunilamento dos tipos de casa.
Ou seja, estes concursos não estão a promover, se calhar, experimentarmos outras formas de habitar.
Sim, quer dizer,
ou seja, estamos a basear no modelo do que já existe, não é?
Depende qual é a referência. Se a referência for a habitação pública em Portugal, isto não quer dizer que as casas que se estejam a fazer são más. Não acho que sejam, acho que são ótimas dentro das possibilidades. Se em 20 concursos que já foram lançados podia haver 7 ou 8 tipos de casas diferentes, sim, e há 3 ou 4. Portanto, sim, podia eventualmente haver mais margem para experimentar. Isso não quer dizer que
o que se está a fazer seja mau, não é? Certo.
Claro, acho que o que se está a fazer, a média, é muito melhor do que a média de toda a habitação em Portugal.
Quer dizer, mas isto converge um bocado nesta coisa do processo ser evolutivo, que é, começamos com um pequeno atraso, então temos que aprender mais rápido.
Certo.
Por isso, toda esta questão de fazer debates e levar o tema a público é muito importante. É preciso encontrar a permeabilidade do dom de obra, não é? Porque este processo todo Iru tem uma série de coisas fantásticas. Não fazem bairros sociais afastados, fazem uma coisa à base de colmatar espaços onde já tinha o Estado, terrenos, ou onde os vai buscar, que é a melhor forma de introduzir habitação pública na cidade.
Estamos a falar de terrenos no centro da cidade, estamos a falar de...
Olha,
para percebermos o contexto.
Isto também está a evoluir. No início, isto começa com terrenos que o Estado já tinha, que não estavam consolidados, em antigos bairros sociais, que são os tais planos integrados. Porquê? Porque o mais rápido, o Estado vai ver onde é que tem terrenos, onde que já são zonas residenciais.
Ou seja, não tem que negociar terrenos, não tem que os comprar.
Exato, não tem que expropriar, não tem que, e ao mesmo tempo também traz isto de completar...
O que já existe.
O que já existe, com matar a cidade, consolidar a cidade. A segunda coisa que tem muito boa é que tudo faz parte de um programa para arrendamento, o que é uma forma de habitar, em princípio, muito mais flexível. E também é uma coisa que não é, e eles nunca, ninguém se refere a isto como habitação social. É habitação pública submetida aos custos controlados, mas é para arrendamento acessível. Se for ler o que é que pretendem com arrendamento acessível, na verdade é oferecer habitação de qualidade às pessoas que estão a ser expulsadas da cidade. É para a classe média, não é uma coisa para...
Para pobres, vamos
para pobres,
vamos
ou para aumentar a exclusão
nomes,
social. Pronto,
ou com este estigma que tinha a habitação social,
que eu acho que é claramente uma coisa que se está a tentar ultrapassar. E a terceira coisa que tem ótima é que se faz acompanhar por arquitetos, que não é normal.
Ou seja, a equipa técnica que está a avaliar...
Lá dentro tem arquitetos e engenheiros,
sabem,
mas isto ter saído a concurso aberto, de alguma forma, mesmo que é bastante limitada, o Estado, o Iru, está a lançar a pergunta aos arquitetos. Podiam não ter feito e eles contaram connosco, não é?
Sim, ou podiam ter feito uma bolsa de arquitetos por currículo.
A Ceru fez, não é?
Há uma série de exemplos assim. Este é aberto, totalmente aberto. Isso é fantástico.
Uhum.
É a forma de jovens poderem estar a trabalhar.
Exatamente.
É a única forma.
Forma de jovens também poderem ter outro tipo de impacto, não é? Na cidade também.
Sim, claro. E também de considerar, de alguma forma, isto tudo quer dizer. Alguém pensou, os arquitetos têm alguma coisa a dizer. É muito singular. Dizer, vamos abrir isto, aquela malta, a ver o que é que...
Se calhar aquela
trazem.
Malta sabe alguma coisa sobre habitação.
Sabe, tem alguma coisa a dizer sobre habitação.
Por acaso agora estava a pensar que vocês, os dois, se não estou enganada, vocês corrijam-me se estiver enganada, estudaram e deram aulas em Madrid.
Uhum.
E Madrid é uma das cidades que é um dos bons exemplos, tem alguns bons exemplos de habitação coletiva. E uma das cidades que muitas vezes aparece assim num ranking como das cidades com melhor qualidade de vida.
É.
E da Europa, sim. Tem a ver também com a estrutura de transportes, se pode caminhar, fazer caminhadas a pé para ter uma vida entre trabalho, comércio local, etc. E pergunto-vos se os modelos de Madrid, em particular mais os da habitação, também vos influenciaram na forma de projetar os conjuntos habitacionais. Ainda que vocês já tivessem partilhado esta ideia das regras serem muito, às vezes, limitantes na forma como os programas se podem oferecer.
Então, eu não sei se influenciou diretamente as propostas que fizemos nestes concursos, mas falamos, era essa a pergunta, não é?
Se influenciou, agora, não é? Sim, sim. Se é a vossa experiência.
Agora, nós falamos muito, vamos bastante à Espanha, enfim.
Ainda continua a dar aulas lá?
Não.
E falamos muito da vida urbana espanhola. Porque é que há tanta gente na rua? E seguramente uma das razões é a densidade, é a forma da cidade. O ensanche madrileno, que os tipos têm resto de chão mais 6, 7, 8, em toda a cidade, de quarteirões fechados, obriga a que inevitavelmente haja muitos serviços por quilómetro quadrado. E essa é uma das críticas que nós fazemos à cidade onde vivemos. E é um modelo português que enfim, o modelo espanhol é imbatível, parece-nos.
Mas não sei se é aplicável às promoções de habitação pública que se fizeram antes da crise económica. Quer dizer, em Espanha são super criticados aqueles paus que se fizeram em Madrid, porque chama-se aquilo uma espécie de urbanismo genérico, que é a distorção deste sistema do ensanche, que é começar-se a desenhar quarteirões fechados com escala totalmente brutal, sem serviços, com uma série de problemas urbanos de escala muito grandes. Quer dizer, esse não é o urbanismo de exemplo. Enquanto, especificamente, a habitação social, em Espanha se chama vivienda de proteção, vivienda protegida, houve projetos muito interessantes de habitação pública promovida. Naquela altura era a AMV, era a Câmara Municipal. Mas, provavelmente, estes 10 anos, desde a crise, um bocado mais, trouxeram coisas muito mais interessantes em termos de habitação pública em Espanha e um pouco pela Europa toda, do que aquele exemplo maia, em que a habitação pública, que em Espanha está misturada com a habitação livre, é obrigatório por lei dedicar uma parte de toda a habitação que se constrói à habitação protegida, a palavra que está
habitação bem. Privada, promoção certo. Privada.
Que era uma coisa até simples de implementar,
fantástica.
Não é? Em Portugal. Falámos no início das medidas, eu acho que essa era uma simples de...
Sim, sim.
Mas isto se prende com todo o funcionamento do urbanismo, não é assim direto, mas podia-se fazer, podia-se dizer uma percentagem de toda a habitação que se faz tem que ter um sistema de proteção, que a proteção é só dizer que o preço, tanto de venda como de aluguer, nunca vai entrar nos valores de mercado. É assim que funciona na Áustria, em Viena, que não se para de falar e assim.
É sim, conseguir... outro exemplo em que a habitação
pública
tem funcionado bastante bem, não é?
E funciona como um regulador do mercado, na verdade. Se existe uma porcentagem considerável de habitação pública cujos preços de venda, de aluguer, idealmente de aluguer, mas também de venda, se mantêm para sempre limitados, quer dizer que tens um mercado que não está sujeito à especulação. Quer dizer, quando acontecem momentos como este, super inflacionados, a população local está
garantida,
mais ou menos salvaguardada.
É?
Exatamente. E é para isso um dos objetivos ideais de o Estado ou o público entrar no mercado de habitação.
Outra diferença que também faz, que também faria grande diferença aqui, é que uma percentagem pequena das casas tem de ser acessíveis.
Em Espanha não tem que ser todas, mas isso não sei, não tenho assim um diagnóstico totalmente, não tenho uma ideia totalmente formada sobre isto. Mas em Espanha acho que 10% das habitações têm que ser acessíveis.
que muda tudo.
Muda muita coisa.
Muda 90%.
Sim.
Mas enfim, em Madrid tivemos, além da cidade que é fantástica, fizemos um master e conhecemos lá. E tivemos aulas com o Andrés Cánovas, que é um tipo que sabe sobre habitação coletiva. É uma das pessoas que está à frente do Master em Collective Housing, que é
maravilhoso,
que é fantástico, que é entre Madrid agora e a ETH. E aprendemos muito sobre isto nessa altura. Demorámos 10 anos a poder pôr em prática.
Vocês entendem também a arquitetura como um conjunto de troca de energias que acontecem à nossa volta? De que forma é que materializaram essa ideia nestes projetos?
Então, nós achamos... Estamos a fazer os dois doutoramentos e tocam muito este mesmo tema.
Já agora são sobre o quê?
Eu estou a fazer uma interpretação termodinâmica da habitação popular em Portugal.
Ok.
E eu estou a falar da habitação pública.
Ok. Então estão a estudar a sério este tema, não é?
Sim, sim.
Não só a nível prático e concreto, mas também teórico, não é? Com a investigação. Bem.
Uhum. Dificilmente se separam as duas coisas.
E então, estamos convencidos que toda a conversa à volta da energia é super redutora.
Em que sentido?
No sentido em que o arquiteto pode fazer um projeto e no fim, ou a certa altura, tem de ser licenciado e passa aos engenheiros e por muito mal orientado que esteja, ou por muito mal organizado que esteja o projeto, passa sempre. Com mais isolamento, com mais ou menos máquinas.
E nós baseado gostamos... sempre nesses sistemas de máquinas, não é?
E nós gostamos...
E de uma folha bonita no final que dá um A...
Sim, de muito isolamento. Muito verde. Isso mesmo. Quer dizer, sim, somos bastante críticos também com o sistema Passive House. Está a tender para uma... Enfim, não... achamos nós, isto é uma crítica um bocado agressiva, mas a casa ideal do Passive House é aquelas caixas de... Para lavar camarões, para lavar marisco, de esferovite, com muito, muito esferovite e sem entradas nem saídas de ar.
O Passive House é quase um marketing também, mais do que...
Sim,
mas tem um conteúdo ideológico, de alguma forma, uma questão de isolamento. Mas
e como então, é que... isto tudo para dizer que nós gostamos de pensar que são os arquitetos que devem tomar as rédeas deste problema. E gostamos também de pensar que a energia é a mesma coisa que a matéria, que o material que usamos é precisamente a mesma coisa. Não deve ser a conta da luz, que se paga no fim, mas sim toda a matéria que está incorporada na construção. Portanto, quanto menos se usar, mais eficiente é. Isso significa que tem a ver com a organização dos espaços, não é? E depois, enfim, há muitas coisas que influenciam, como a orientação de que falei, a proteção, a ventilação natural, o fator de forma. Quanto mais coisas um metro quadrado resolver, mais eficiente é. Nesse sentido, isso está nas mãos dos arquitetos, não pode estar na mão dos engenheiros.
Vocês temos que antecipar também essa questão no início e não colocar no final as máquinas.
Estava a pensar que
vão consumir mais energia também, já agora.
Exato,
não é?
como se resume, como uma forma de resumir isto, que não é muito fácil porque tem muitas pontas, podia ser o sistema de avaliação ou de entendimento da energia nos edifícios diz para as necessidades energéticas que isto tem, qual é a forma mais sustentável de as garantir. Quando nós, como arquitetos, podíamos entrar em como fazemos para diminuir as necessidades. E temos imenso a dizer sobre isto, na escolha, como o João estava a dizer, na escolha dos materiais, na relação da arquitetura, do espaço, com tudo o que se passa à volta. Como é que o que nós fazemos sem ser neste mundo participa e precisa de o mínimo possível a mais. Essa é, acho eu, uma forma...
Sim, enfim. Não dá para resumir tudo numa frase. Há muitas coisas que entram em jogo.
Vocês estão a fazer duas teses, não é? Não se resume duas teses aqui neste podcast.
Sim, mas quer dizer, nos concursos que temos feito, há uma série de estas questões de eficiência que têm a ver com a forma como olhamos para a energia, porque se pusermos a usar uma parede em vez de duas, é melhor. Se o espaço puder ser a estrutura, é melhor, já que a estrutura lá vai estar. Se for logo a definição do espaço, excelente. Se tudo o que for além da estrutura forem peças reversíveis, melhor ainda, porque se deixar de ser uma casa, pode vir a ser outra coisa.
Ou outro tipo de casa. Uma forma também de tentar flexibilizar.
Tem a ver também com a obsolescência das partes. A estrutura nunca vai sair, mas as pinturas, se não existirem, melhor, não há manutenção. E
é infinita essa...
Sim, não sei se é infinita, mas há muitas destas considerações que levamos em conta. Portanto, achamos que é muito mais interessante, do ponto de vista do arquiteto, olhar para a energia desta forma. Como é que, por um lado...
Para o arquiteto e para as pessoas, em termos de resultados também, não é? Da forma como irão experienciar as casas, não é?
Sim, uhum. Sim. Não sei,
e achamos... que também influencia a conta, que estavas a falar há pouco, não é?
Claro,
e que
tem peso no fim, depois no fim influencia a conta. Nós estamos a, este edifício... Este,
e o nosso este conforto dentro das grandes, casas.
Estamos a tentar que não tenha climatização. Eventualmente vamos conseguir. Seria fantástico.
Mas vamos não por que... não ser confortável. É por...
Porque o próprio edifício é uma máquina que funciona, não é?
Sem sim, uma claro. Mini máquina
claro.
De consumo elétrico.
Enfim, mas pronto, este tema pode ser muito mais interessante do que a certificação X que vai poupar na conta da luz. Pode ser muito mais interessante, principalmente porque é ampliar o trabalho do arquiteto. Ou vale aos engenheiros, eventualmente.
Ou pôr os engenheiros também a trabalhar claro em sim. conjunto, não é? Claro desde o início, sobre estas situações. Qual é o ponto de situação de ambos os projetos?
O da Almada, a Alcaniza, está em obra.
Boa. E qual é a previsão de terminar?
Está um bocadinho atrasado, mas falta um ano, mais ou menos.
Ok.
E o outro, estamos a ver se entregamos já o estudo prévio.
Ok. Estão dois em andamento, então.
Uhum.
O que é que vos ensinou estes concursos do Iru e estes dois conjuntos habitacionais em particular que vocês ganharam sobre a arquitetura? Já foram dizendo coisas, não é? Que até o próprio Iru aprendeu coisas, acho eu, do que eu estou aqui a perceber.
Eu acho que aprendemos muito agora.
Sim, uma das coisas é que aprendemos a fazer concursos. De forma mais eficiente.
Sim, porque isso também é um investimento claro. De um ateliê.
Uhum. Sim, fizemos um investimento enorme no ano passado, principalmente. Até no ano antes de ganhar este grande, porque ficámos em dois seguidos em segundo
e ninguém gosta ganhámos. De ficar em segundo
e não há ninguém que fique em segundo e não acho que devia ter ganho
certo
e portanto eu acho que termos ganho este que ganhámos foi uma consequência dos outros que fizemos, porque aprendemos a fazer melhor em menos tempo. Isso é uma grande aprendizagem.
Eu acho que tivemos tempo de estudar quase todas as variáveis possíveis dentro das regras de habitações, com mais profundidade, com menos, com a escada assim, assado. Eu acho que temos um vocabulário interno aqui de soluções dentro daquilo que é possível fazer, o que é muito fixe, é divertido e é interessante. Apá, estudamos muito sobre habitação pública fora daqui, sobre programas, sobre género, sobre famílias, sobre todos os temas.
Sobre género, como assim?
Oi, a questão de género é fundamental na definição da habitação, porque esta conversa é outra.
Certo.
Não, a perspectiva feminista é muito importante na definição do que queremos enquanto habitação em relação àquilo que sempre entendemos que era uma casa. Por exemplo, que tipo de espaço é a cozinha?
Que é dos espaços que eu acho que tem evoluído mais nos últimos anos, exatamente porque totalmente, o papel da mulher é completamente diferente, não é?
Claro.
Não estamos na cozinha, mas entretanto também trabalhamos e a cozinha já faz parte da sala, enquanto os miúdos também estão a fazer os trabalhos, enquanto se está a ver televisão.
Isso faz parte do espaço do convívio.
A nossa relação com a comida também mudou,
exatamente.
Não é? Ou com as refeições.
Uhum. Com a cozinha em geral.
Ou com o ato de preparar a comida, não é?
Uhum. Por exemplo, mais questões que estão candentes, que derivam desta questão da reconstrução da família ou das novas ideias de família, mais variadas e múltiplas. Ou, por exemplo, a possibilidade de fazer espaços coletivos que não está nas
coletivos
contas
coletivos dentro do próprio edifício, não é?
Sim. O coletivo como um intermédio entre o indivíduo e a sociedade ou a cidade, o que é que podemos partilhar e é mais eficiente.
Vocês fizeram espaços de partilha dentro dos edifícios?
Dentro dos edifícios, com as regras do Iru, não dá. o que é que fizemos é apostar no espaço público como um espaço expectante de partilha, coletivizável. Claro que quando isso acontece no interior dos edifícios é muito mais potente.
Eu acho que aprendemos também com este programa de concursos do Iru democrático e transparente, que quando há transparência há muito mais crítica da classe. E acho que a forma de solucionar isto é continuar com a transparência e aumentá-la. Isto por contraponto a uma série de outros programas passados, como sei lá, Acordos Quadro ou até Parque Escolar, que nunca foi aberta e pública e, portanto, houve muito menos discussão. Portanto, acho que é mais uma...
Eu também acho que este tema é mais querido, apesar de tudo das pessoas, não é? O tema da habitação é um tema transversal a toda a gente, que toda a gente acha que tem alguma coisa a dizer.
Eu adoraria fazer escolas também, acho que toda a gente... Mas escola também me parece que é um programa fantástico. Mas nunca se ouviu tanta voz crítica, que eu acho que é fantástico que haja, acho que é fantástico que haja, como desde este programa, em que as propostas são... públicas e abertas, de facto já foram mais do que são. O Iru já não liberta tanta informação como libertava, eventualmente tem a ver com as críticas que têm sido feitas, o que é uma pena. Mas acho que só pode ser bom os arquitetos falarem, é fantástico. Portanto, acho que mais programas destes, mais programas de públicos abertos de concessão, democráticos, melhor, só pode fazer bem à classe e à arquitetura.
Sim, a qualidade daquilo que estamos a fazer. Isto melhora certamente a qualidade.
A Ordem dos Arquitetos também tem tido um papel importante nisto.
Muito ativo, não é?
Sim. Fantástico. Esperemos que continue. Vamos ver, a urgência agora é cada vez maior para gastar o dinheiro que vem da Europa para construir esta habitação toda. Era bom que o processo continuasse a ser democrático
feito
e transparente.
Feito desta forma, sim. Uhum. Muito obrigada pela vossa partilha e obrigada também, eu espero que muita gente que nos ouve, quem são arquitetos, que são jovens arquitetos, também seja uma forma de os motivar também a participar de forma ativa, também a participar nestes concursos com propostas para as nossas cidades. Obrigada pela vossa partilha.
Obrigada a ti, um prazer.
Obrigado pelo convite.
O podcast No País dos Arquitetos é patrocinado pelo grupo Pré-Serã. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público e na ArcDaily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e de Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana!